Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 19 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira, que são o Marcos Colfal, Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, W. Gabriel, Marcos Lacerda, Frederic Werner, Fernando Pinto, Cauê Vinícius, o Beto Chagas, Antônio Bugarin, Ricardo Soares, Raíza Cunha, Pedro Vacaro, Luiz Júnior, Gustavo Franzoi, Fábio Lino, Éder Paes, Douglas Fraporte e o Alex Girão. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. E antes da primeira notícia, deixa eu comentar rapidinho aqui que eu participei mais uma vez do episódio mais recente do podcast Tecnicalidade do B9. O nosso amigo Rodrigo Gonzalez me recebeu lá mais uma vez e a gente conversou, dentre outras coisas, sobre o Xbox One X, o afastamento do CEO da Uber e o vazamento do dispositivo OnePlus 5. O link para esse episódio está aqui na descrição, junto com o link para o episódio mais recente do Área de Transferência, que é aquele outro podcast que eu faço semanal, junto com o Gustavo Faria do Cocatec e com o Bruno Casimiro. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Lyft, principal concorrente da Uber lá nos Estados Unidos. Dia desses eu comentei aqui que a empresa planejava começar a disponibilizar trajetos feitos com carros autoguiados e na sexta-feira um porta-voz da companhia deu mais detalhes sobre esse projeto. Ele disse que a Lyft espera que até o ano 2021 a maior parte dos carros da empresa seja composta por carros autônomos e comentou que esses carros vão usar energia elétrica 100% renovável. Ele falou ainda que a expectativa da Lyft é que sejam feitos mais de 1 bilhão de trajetos com esses carros até o ano 2025. E enquanto isso, no mercado de conteúdo original, a plataforma Musical.ly confirmou na sexta-feira que fez acordos com empresas tipo a Viacom e a NBC Universal para começar a produzir séries originais. Eles disseram, sem dar muitos detalhes, que essas séries vão contar com uma certa interatividade entre o conteúdo e os espectadores e confirmaram que as primeiras séries vão chegar da MTV, do canal Seventeen e do canal de cinema E! Ainda sobre o mercado de conteúdos originais, na sexta-feira a Apple confirmou a contratação de 2 executivos do alto escalão, lá da Sony. Eles vão trabalhar sob o comando do Ed Q, liderando as equipes de desenvolvimento de programação em vídeo lá da companhia. Ao longo dos últimos anos, esses executivos ajudaram a desenvolver programas tipo Breaking Bad e Shark Tank e a expectativa da Apple é que eles finalmente consigam acelerar a produção de conteúdo original relevante lá dentro da Apple. E já que o assunto é movimentação de bastidor, deixa eu comentar rapidinho que a empresa Rovio, que é dona da franquia Angry Birds, pode estar pensando em abrir o capital e disponibilizar ações na bolsa. Essa notícia pintou numa matéria do site The Information, que disse que além de abrir o capital, a Rovio também vem pensando na hipótese de vender a companhia para a gigante Tencent, que é lá da China, por US$3 bilhões. E enquanto isso, lá na França, o Macron, né, que é o presidente recém-eleito, segue mostrando que quer transformar o país num centro de incentivo à evolução tecnológica. No final da semana passada, ele aprovou a criação de um novo visto de imigração lá para o país, voltado para fundadores de startups, além de funcionários e investidores de empresas de tecnologia. Esse visto é uma forma acelerada dessa galera conseguir permissão para morar e trabalhar lá na França e ele é válido por 4 anos e também dá o direito da família imediata do imigrante passar a morar no país. Numa entrevista para o canal CNBC, o Macron disse que quer que a França se torne o principal país de evolução de startups do mundo e por isso eles resolveram criar esse visto para atrair empreendedores e pesquisadores. Ainda sobre assuntos vindos lá da Europa, na sexta-feira entrou em vigor uma nova lei que acaba com o roaming internacional entre países que fazem parte da União Europeia. A partir de agora, qualquer cidadão europeu que esteja visitando um país vizinho pode usar a internet, mandar mensagem até fazer ligação para o país de origem como se isso fosse uma comunicação local. E falando na Europa, a Comissão Europeia vai multar o Google por abuso de poder no mercado de buscas. A comissão entendeu que o Google se aproveitou do próprio mecanismo de buscas para levar a galera a usar a plataforma Google Shopping, o que prejudicou a concorrência. O valor final dessa multa ainda não foi definido, mas a expectativa do mercado e até do próprio Google é que a coisa ultrapasse a marca de 1 bilhão de euros. E agora eu vou falar sobre a Samsung, que comprou um estúdio de produção de conteúdos imersivos chamado VRB. Esse estúdio, que fica lá em Nova York, já desenvolveu diversos apps e animações em 360 graus e, segundo o pessoal do TechCrunch, a compra custou coisa de US$5,5 milhões. Ainda sobre a Samsung, no final da semana passada, a empresa finalmente começou a liberar para alguns usuários lá nos Estados Unidos os comandos de voz para assistente virtual Bixby do Galaxy S8. Na época do lançamento do S8, a Samsung avisou que a Bixby em inglês ia atrasar porque ainda precisava de um tempinho para ficar pronta, e parece que a coisa andou e a Samsung abriu as inscrições para uma espécie de programa de testes num site que eu deixei aqui na descrição. Agora deixa eu falar sobre o CEO da Atari, que deu uma notícia bem bacana na sexta-feira. Ele confirmou que a empresa está trabalhando num console novo chamado Atari Box, mas não quis comentar exatamente qual que é a ideia desse produto. Ele só falou que a Atari está de volta e o Atari Box deve se basear em tecnologias de PC, e comentou que a empresa ainda está trabalhando no design do produto e deve anunciar mais informações no futuro próximo. Curti! E enquanto isso, lá na Microsoft, na sexta-feira a empresa anunciou um teclado Bluetooth chamado Modern Keyboard, que conta com um leitor de impressão digital. A estrutura desse teclado é toda de alumínio e, segundo a Microsoft, ele é praticamente indestrutível, que eu entendi como um desafio para a internet, e olhando para ele você nem percebe nenhuma diferença significativa. Mas entre as teclas Alt e Control tem ali uma tecla que é igualzinha às outras e tem um leitor de impressão digital, que foi uma solução bem bacana que a Microsoft encontrou para implementar essa tecnologia, sem deixar o teclado meio estranho, né? A Microsoft disse que esse teclado vai chegar ao mercado nos próximos meses, custando US$130, e se você quiser ver o vídeo de anúncio do produto, é só pegar o link aqui na descrição. Ainda sobre a Microsoft, na sexta-feira a empresa atualizou o aplicativo Pix de edição de imagens e trouxe um recurso bem parecido com aquele do app Prisma, né? Que tem uns filtros que fazem uma foto parecer uma pintura e obra de arte. A exemplo do que acontece no Prisma, o Microsoft Pix usa a inteligência artificial para mapear e editar as imagens, e hoje o Pix tem 11 estilos diferentes de pinturas, mas a Microsoft já avisou que logo logo devem chegar mais opções por lá. E agora deixa eu dar uma má notícia para você que usa o ECDEX para enviar ou receber produtos. A partir de hoje, essa modalidade de envio não vai mais ser oferecida pelos Correios, e a organização disse que agora as lojas e os vendedores que quiserem mandar alguma coisa pelo correio vão ter que usar as modalidades de SEDEX ou de PAC, que obviamente são mais caras. Ainda sobre notícias daqui, a Associação Brasileira de Shopping está com uma proposta de cobrar comissões quando uma loja vender alguma coisa pela internet e o cliente for retirar lá no shopping, né, lá na loja. Basicamente, a associação disse que essas vendas online não entram na conta do aluguel da loja, o que na visão deles é injusto, já que em última instância o shopping acaba sendo usado como um armazém, né, e não ganha nada com isso. Já na visão das lojas, o fato do cliente ir até o shopping buscar o produto já é benefício suficiente, porque ele gasta no estacionamento, come alguma coisinha ali no shopping, e por isso elas não deviam ter que pagar a mais para essas vendas feitas online. E por último hoje, eu vou falar sobre a Amazon, que anunciou na sexta-feira a compra da rede americana Whole Foods por quase US$14 bilhões. Aliás, isso estremeceu o mercado financeiro e fez as ações das principais concorrentes da Amazon despencarem, como foi o caso da Target, por exemplo, que desvalorizou 12% ao longo do dia. Essa aquisição é a maior que a Amazon já fez e ainda vai passar por alguns processos de aprovação. Mas comentando a coisa toda, o Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon, disse que a Whole Foods vem oferecendo produtos naturais e saudáveis aos clientes há quase 40 anos e lhe prometeu que isso não vai mudar. Já o John Mackey, que é o CEO da Whole Foods, disse que essa compra só deve melhorar a vida dos clientes e empresários ligados à empresa porque vai facilitar o cumprimento da missão de levar o máximo de qualidade, experiência positiva, inovação e conveniência aos consumidores. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! E comentou que esses carros vão usar energia elétrica... Energia elétrica. Eles vão trabalhar sob o comando do Ed Kill, liberando...